Digamos que você nunca namorou. Melhor, eu vou me usar nesse exemplo. Afinal de contas, eu realmente nunca namorei. Então, digamos que eu quero saber mais sobre o namoro. A relação, como ela funciona, como são os sentimentos, a rotina, enfim. Eu quero saber como é namorar alguém. Mas eu sendo um cara um pouco tímido e com habilidades sociais duvidosas, eu tenho certeza que eu não vou poder experimentar isso na prática. Então, eu corro para uma escolha um pouco incomum, mas que pode funcionar. Eu começo então a estudar o namoro. E eu passo anos e mais anos estudando sobre os relacionamentos e sobre como tudo acontece, diferentes tipos de comportamento, etc. Eu, por exemplo, posso nunca ter beijado antes, mas eu sei exatamente os músculos que se usa para beijar alguém. Só que depois de anos e anos estudando sobre o amor e entendendo os relacionamentos, eu finalmente encontro o amor da minha vida. E enfim, poderei viver um amor real. Então, na sua opinião, eu poderia aprender algo novo se eu experienciasse o relacionamento? Ou será que não faz diferença, já que eu sei tudo o que há sobre relacionamentos? Bom, essa foi a proposta que Frank Jackson apresentou ao mundo em 1982. E o que ele queria provar é que basicamente nem todo conhecimento vem da teoria. Para ele, quando eu começo a namorar, eu aprendo sim algo novo. Algo que não é aprendido por palavras, mas sim algo subjetivo, que eu só poderia saber se eu tivesse a experiência. E na filosofia tem até um termo para isso. Se chama qualia, ou qualia, não sei como se fala isso. Que basicamente é tudo aquilo que sentimos, como o doloroso da dor ou a vermelhidão do vermelho. É tipo isso. São estados mentais que não existem no mundo físico, mas que na nossa mente são reais. E eu poderia te explicar sobre alguns sentimentos como nostalgia, apatia, medo, angústia, mas tudo isso não passam de simplificações que tentam explicar de forma clara a complexidade dos sentimentos. Para mim, isso é como ouvir a música tema da TV Globinho e se lembrar de como era bom acordar todos os sábados às 7 horas da manhã só para ver As Três Espiãs Demais e Bob Esponja. Essa é uma memória minha, e eu sinto nostalgia me lembrando disso. Mas eu sei que não é só nostalgia. Eu tenho saudades de poder sentir o sol em listras por causa das cortinas batendo em mim pela janela, a claridade perfeita que ficava na sala da minha casa num sábado de manhã. Ou seja, eu posso descrever o que eu sinto e você pode se identificar com isso, mas no fim, o que você sentiu e o que eu senti foram diferentes. Um dos meus medos que mais me assombram é a dificuldade que eu tenho em explicar meus sentimentos. Eu nunca aprendi a fazer isso. Na verdade, ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Então eu nunca tentei, e por ser assim na infância, eu agora tenho muita dificuldade em me abrir para as pessoas. E é ruim, sabe? Porque eu tenho a impressão de que ninguém vai entender o que eu sinto. E de fato, houve algumas vezes em que eu tentei falar sobre o que eu sinto, mas eu não fui entendido. E pior, fui menosprezado por sentir o que eu sinto. E ainda foram por pessoas que eu considero muito, sabe? Pessoas que a opinião é importante para mim. E essa é a pior sensação do mundo. Eu me senti como se ser do jeito que eu sou fosse errado, sabe? Mas eu acho que, na verdade, é aí que tá o X da questão. Mesmo que alguém te conheça muito bem, a infinidade dos seus sentimentos está além de qualquer compreensão. Só você sabe o que você sente. Por isso é que ninguém pode te dizer que o seu sofrimento não é grande o bastante para se preocupar, porque isso pressupõe que existe um ponto de referência, que existe outros sentimentos que podem ser comparados com o seu. Mas a verdade é que não existe. Não tem como comparar sentimentos. O único jeito de saber o que você sente é estando dentro de você. E é justamente por isso que você é a única pessoa que pode entender o que sente e levar a sério. E pra ser honesto, eu demorei muito pra entender isso. Eu passei a maior parte da minha vida chutando e batendo nos meus sentimentos, como se fosse uma bola. E toda vez que essa bola chegava perto de mim, eu empurrava ela pra longe. Mas a bola sempre voltava, não importava onde eu estava, ela sempre aparecia. E depois de muito sofrer, agora eu entendo que essa bola compõe os jogadores. Como a roda dá sentido ao carro, o sol dá sentido ao dia, a dor dá sentido ao prazer. Eu sei que saber que a dor é necessária não faz ela doer menos, inclusive só te faz sentir pior, porque mesmo sabendo que ela é necessária, você ainda odeia senti-la. Eu também sinto isso porque eu só criei esse diário pra poder falar o que eu fico guardando na maioria dos dias, mas isso não resolve o meu problema por completo. Eu continuo sofrendo por não ter ninguém de confiança pra contar os meus problemas, e mesmo acreditando que um dia eu vou mudar, ainda dói. Mas eu não vim aqui trazer respostas complexas para suas questões ou te fazer ter uma crise existencial, mesmo que indiretamente. Eu, na verdade, só queria te dizer que o seu sofrimento é válido. Mesmo que você não saiba o que tá sentindo ou que não consiga verbalizar esse sentimento e existe uma voz cruel dizendo que o que você sente é inútil e que não faz diferença, mesmo que nada que você faça tire essa angústia, nem os remédios, nem o tempo, nem o conhecimento, a sua dor é válida. Pode ser que ela sempre te assombre ou que ela volte de tempos em tempos para destruir tudo o que você construiu com carinho. E se você conseguir sorrir em momentos como esse, você merece um prêmio. Se você conseguir olhar pra sua dor e dizer, eu tenho medo de você, mas eu não vou deixar você me parar, significa que você merece o mundo. mundo. Pensar na dor como uma parte inevitável de tudo e não como uma punição ou um castigo é entender que tá tudo bem chorar hoje, porque o amanhã é outro dia e você pode tentar de novo. Afinal, porque se você ainda sente alguma coisa, quer dizer que ainda existe uma beleza que não deve ser ignorada. Muito pelo contrário, que merece ser vivida e apreciada, porque ela é nossa e ninguém pode tirar isso. Nem o tempo, nem a dor, nada. É isso que faz você ser você e eu ser eu. E como já disse Stephen Hawking, enquanto houver vida, há esperança. Se cuida e lembra de ser gentil com você. Isso é muito importante.